Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Mateus, capítulo 16. A partir do versículo 13. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mas também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, que for ligado na terra, terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas, ou dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. E ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de ti mesmo. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das do homem. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, o que dará o homem troca da sua alma? Vamos orar. Amado e bendito Senhor, nós estamos aqui mais uma vez aos teus pés, clamando o teu socorro, clamando a tua ajuda, para que o Senhor mesmo venha se revelar a nós, para que o Senhor mesmo venha ministrar a nós a tua palavra. Somente a tua palavra é o instrumento, a ferramenta do Espírito para a edificação do teu corpo. Então vem, Senhor, e se revela para nós mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero dar continuidade à palavra que foi ministrada numa outra oportunidade acerca deste texto, desta porção de Mateus capítulo 16, conjugada com uma outra porção que está aqui em Atos 2, 42, que eu vou apenas citar. Quando diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. Aqui, eu preciso mostrar um quadro muito significativo para todos vocês. Quando o nosso Senhor proferiu essas palavras, ele estava em Cesareia de Filipe, ele estava indo a caminho do Monte Hermon. Eu já disse isso a vocês muitas e muitas vezes. O segredo mais profundo do ministério e da obra de Cristo não é simplesmente aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, mas o cenário que se constrói em torno dele. Quando você tem a sensibilidade de perceber aquilo que está em volta dele, toda a geografia, quando você consegue perceber que tudo em torno dele tem uma revelação tão profunda quanto as suas palavras, quanto a sua obra. Por isso ele é um mestre incomparável. Aqui, neste cenário, ele está a caminho do Monte Hermon. Ele profere as palavras mais profundas de todo o seu ministério. E por quê? Porque ele vai resumir todo o ministério, toda a sua obra, em três expressões. E essas, desculpe-me, em quatro expressões. E estas quatro expressões, elas se tornaram os quatro fundamentos de toda a doutrina apostólica. Toda doutrina apostólica, todas essas doutrinas estão fundamentadas sobre esses quatro alicerces que nós vamos ponderar na medida que o Senhor for nos dando a oportunidade e se dispensando. Então, nós já vimos o primeiro. E permita-me meditar um pouco sobre Atos e depois retornaremos para aqui para construir esse cenário e ver toda a singularidade da revelação. Quando você estuda a igreja de Atos, o que é a igreja de Atos? A igreja de Atos é o prolongamento do ministério de Cristo. Preste atenção nisso. A igreja de Atos é o prolongamento do ministério de Cristo. Toda a igreja de Atos está em torno destes quatro fundamentos. Mas eu quero dizer para os irmãos que a igreja, para que ela seja igreja, no sentido mais elevado da definição, ela tem que ser o prolongamento do ministério de Cristo. A igreja não é o fim em si mesma. Ela é a continuidade do ministério de Cristo. Se a igreja não for a continuidade do ministério de Cristo, ela é simplesmente uma instituição religiosa. Pode cantar cânticos, pode pregar a Bíblia, pode fazer o que ela quiser e achar que deve fazer. Porém, Deus nunca olha isso como sua igreja. Porque Deus não se compromete com aquilo que não está comprometido com Ele. Grave isso. Por mais que hajam boas intenções, por mais que hajam pessoas sinceras, trabalhando, se esforçando, para poder gerar uma igreja, para poder produzir uma igreja, a única coisa que nós vamos conseguir produzir é um Ismael religioso. É uma fé, vida cristã misturada com carnalidade. Isso é o que tem se tornado todo o sistema religioso, denominacional, institucional. Todo esse clérigo, todo esse eclesiasticismo que você vê hoje. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isso. Sabe por quê, irmãos? Dificuldade com a verdade, porque é melhor ficar no engano. Porque o engano e permanecer no engano não te cobra nada. Você é só um cliente. Você é só um membro de uma denominação, de um clube religioso. Viver a vida da igreja envolve extrema responsabilidade. Extrema responsabilidade. E nesse mundo, com todas as forças do mal operando através dele, em especial contra a igreja do Senhor, como tem sido difícil. Aqueles que buscam e têm a consciência do que é ser igreja, sobreviver, permanecer, perseverar. Porque tudo que Satanás puder fazer e dispor contra a igreja, ele fará. Por isso nosso Senhor Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que implica dizer que existe sim uma grande obra de Satanás contra a igreja do Senhor Jesus. Existe um trabalho sutil, pervertido, maléfico, insidioso contra a igreja do Senhor. Tentar abrir os olhos dos irmãos, tentar inspirar as pessoas a seguir a Cristo de maneira correta é a coisa mais difícil que existe. Porque nós vivemos num mundo que ele está totalmente sistematizado para funcionar contra a vontade de Deus. Então, seria uma tremenda irresponsabilidade da minha parte falar esse assunto de maneira qualquer. Porque nós estamos diante daquilo que são os quatro alicerces da doutrina cristã. Em Mateus 16. E quando eu citei Atos 2:42, o que é que nós temos aqui? Os quatro alicerces da vida prática. E por quê, irmãos? Porque a igreja é doutrina e prática. A igreja não pode ser doutrina. Não pode ser doutrina. Porque se nós nos firmarmos só na doutrina, sem a prática, nós nos tornaremos frios. Nós seremos uma igreja fria. Nós seremos uma igreja intelectual ou intelectualizada. Uma igreja de muito conhecimento, porém sem vida. A igreja tem que ser prática também. Ela tem que ter prática. E a prática está aqui. Doutrina dos apóstolos. Eu já citei esse ponto, mas vou citar mais uma vez. Atos 2:42. E não cessavam de ensinar e a pregar que Jesus era o Cristo. Atos 5:42. Não cessavam de ensinar de didascália e pregar querigma, o ensino e a pregação. E qual era o ensino e a pregação da igreja primitiva? Jesus, porque ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a mente de Deus, ele é a revelação de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a imagem de Deus, do Deus invisível. Ele é o Deus que se fez carne, o Deus Filho que se fez carne, tabernaculou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Este é o Verbo. O Verbo que criou todas as coisas. O Verbo que sustenta todas as coisas, somente com o poder da sua palavra. Tudo está sustentado por ele. Significa que todas as medidas simétricas que constituem o universo é sustentado pela palavra do Verbo. Toda a composição exata dos gases que compõem a nossa atmosfera é sustentada pelo Verbo de Deus. Toda vida biológica funciona por causa da palavra do Verbo de Deus. A terra é sustentada no ar da atmosfera por causa do poder do Verbo de Deus. Ele é o Verbo. Mas ele não é simplesmente o Verbo da criação. Ele é o Verbo da redenção. Ele é o Verbo encarnado. E o Verbo se fez carne. Então, o que a igreja primitiva pregava? Pregava um Verbo. Cristo. O Verbo encarnado. Então, irmãos, quantas coisas nós podemos parar aqui só para refletir? Então, deixe-me colocar mais uma vez. A igreja, para ser igreja, no sentido mais elevado da definição na mente de Deus, ela tem que ser um prolongamento do ministério de Cristo. Ela tem que ser a continuidade do ministério de Cristo. A pergunta que eu faço, irmãos, mas ouça essa pergunta com muito temor. Será que nós somos a continuidade do ministério de Cristo? Ou nós somos simplesmente uma fantasia religiosa, uma tentativa religiosa, uma dissimulação religiosa? Será que nós estamos profundamente comprometidos com o ministério de Cristo? Será que nós estamos com todo o nosso sentimento voltado para expressar o ministério de Cristo e dar continuidade na sua obra? Ou nós apenas nos definimos como igreja para aquilo que nós queremos? Ou nós somos a igreja tendo o nosso desejo, vontade, como modelo a seguir? Ou nós somos igreja para vivermos a vontade dele, não a nossa? Você precisa responder isso. Porque será a partir dessa resposta é que você vai poder se contemplar, se ver, se está ou não debaixo da vontade de Deus. Porque, do contrário, a única coisa que nós somos aqui é um ajuntamento. Pessoas saíram de vários bairros, vieram aqui para cantar músicas, para comer um pão, para beber um cálice, dizendo que esse pão e esse cálice é a mesa do Senhor. Aí veio um irmão, trouxe uma palavra, mas que diante de Deus isso não tem a menor representatividade. Compreende, irmãos? A menor representatividade. Porque um dia, o nosso Senhor, ele julgará as nossas obras. É madeira, natureza humana. É palha, obra humana. É feno, glória humana. Ou é ouro, a glória e o caráter de Cristo, de Deus. Ou é prata, a glória e o caráter de Cristo. Ou pedras preciosas, a glória da obra do Espírito Santo. O que que opera? É muito fácil, irmãos, dissimular. É muito fácil, porque Satanás ajuda. Satanás não tem o poder da criação, ele só tem o poder da imitação. E de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Satanás tentando imitar a obra de Deus. E ele sempre fracassa, porque a obra de Deus prevalece. A obra de Satanás fracassa. Então, nós não precisamos ter medo de ser a igreja. E nem temos que ficar preocupado se vão sobrar dois ou três, porque Jesus disse que onde estiver dois ou três reunidos no nome dele, ele estará presente. Não precisa ficar olhando multidões, porque o nosso Senhor, ele não era o Cristo das multidões, ele é o Cristo relacional, pessoa por pessoa, ele sabia o nome das pessoas. Ele não era o Cristo impessoal, ele era o Cristo pessoal, aquele que tocava as pessoas, aquele que olhava nos olhos das pessoas. Tudo aquilo que ele estava fazendo era o que ele buscava na sua igreja, quando ele partisse. É o que a igreja de Atos se tornou, uma igreja comunhão, uma igreja amor, uma igreja fraterna. Não uma igreja de pessoas que moravam em bairros diferentes e se reuniam só por reunir. E a reunião era a única marca da igreja. A reunião não é a marca da igreja, a vida é a marca da igreja. A comunhão é a marca da igreja. O reunir deve ser uma consequência. Então nós temos que libertar dessas coisas, porque muitos de nós viemos de movimentos denominacionais degradados. Degradados. Onde o culto era Cristo. Mas não o Cristo, era um tipo de Cristo. Era um tipo de idolatria. O culto. Enquanto o culto, irmãos, tem que ser uma expressão de Cristo, o louvor tem que ser uma realidade de Cristo na nossa vida. O adorador não é simplesmente aquele que canta, porque cantar não te faz um adorador. O que te faz um adorador é a vida de Cristo dentro de você. É aquilo que o Espírito Santo encontra de Cristo em você e transforma em gratidão e louvor para Deus. Não é a música decorada ali, porque nós podemos cantar, cantar, cantar e nunca tocar a Deus. A adoração é mais profunda. Então, irmão, ser igreja não é o que muitos pensam. Nós temos que olhar para isso aqui. Deixe-me voltar aqui para Mateus 16. Deixe-me construir um cenário para você ver a sutileza e a grandeza de toda essa revelação. Tem que ser lindo. Nosso Senhor está subindo para o Monte Hermon. Quando você abre o capítulo 17, ele já está no Monte Hermon. A ideia que se tem é que ele não parou em Cesareia de Filipe. Ele estava andando, indo para o Monte Hermon. E durante este caminhar, ele pergunta para os discípulos: quem diz os homens que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo. Aí logo a seguir, irmãos, o Senhor Jesus disse para ele: sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Depois ele vai falar do reino, dar-te-ei as chaves do reino. Depois ele vai falar da cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz. Então você vai ver que ele coloca esses quatro alicerces. E na ordem está assim: Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Cristo, a igreja, a cruz e o reino são os quatro alicerces da doutrina cristã. E quando você vai para Atos 2, 42, você encontra os quatro alicerces da vida prática, da prática cristã. A palavra, a comunhão, o partir do pão e as orações. E quando você estuda esses quatro alicerces, você percebe que existe uma configuração, uma conexão espiritual entre eles. O primeiro alicerce é Cristo. Nós já estudamos isso. Esse alicerce está intimamente ligado com a doutrina dos apóstolos. Atos 5,42, não cessava de ensinar e a pregar que Jesus era o Cristo. Cristo é a doutrina, Cristo é a palavra. Então, esta doutrina é o ministério da palavra. O segundo alicerce, a igreja. E este alicerce está intimamente ligado com um fundamento prático. Qual é o fundamento prático que nós encontramos, que está relacionado com a igreja? Comunhão. E aqui eu quero parar. Comunhão. Porque a cruz está relacionada com a mesa do Senhor e o reino está relacionado com as orações. Nós vamos estudar sobre isso se o Senhor um dia nos permitir. Agora deixe-me ser bem rápido aqui. Nosso Senhor está indo para a Cesareia de Filipe. Quando você estuda isso, você descobre que ele está indo para as nascentes do Jordão, porque o rio Jordão, ele nasce no Monte Hermon. E quando você observa aqui, volte comigo, por favor, o capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Preste atenção nisso. Porque aqui nós vamos ter as quatro nascentes do Jordão que estão intimamente ligadas com esses quatro alicerces da doutrina cristã. Aqui, o Jordão, ele tem quatro nascentes. São quatro nascentes que nascem lá no Hermon. Aí eles descem, formam um rio. Esse rio, depois forma um lago. O lago de Tulé. E depois, este lago volta a ser um rio, Rio Jordão. Depois desse rio, ele vai formar um grande lago, que eles chamavam de Mar da Galileia, e era o Lago de Genezaré. Isso que eu estou dizendo para vocês, eu falo com toda segurança, porque eu tive o privilégio de estudar essa geografia lá, pisando naquela terra, vendo tudo isso para dizer para vocês. Então, não estou inventando nada. E você vai ver que esses quatro rios aqui, esses quatro rios, é o Bereguete, o rio Hasbani, o Banis e o Ledan, ou Banias, né, como eles também chamavam, o Hasbani. Então, vamos lá, Banias, Hasbani, Bereguete e Ledan, que é o rio Dan. São esses quatro riachos que formavam o Jordão. Então, você vai ver que ele nasce no alto, e vou te dizer algo mais interessante. Se você estuda essa região, você vai descobrir que lá no alto do Hermon, o frio da noite, o vapor da noite, ele é tão frio que congela no alto do Hermon. E quando vai amanhecendo o dia, existem outras coisas que estão ligadas ao Salmo 133, que não vou falar agora, somente depois. Que lá, essas gotículas desse vapor da noite, ele condensa ali, ele condensa. Quando vai amanhecendo o dia, o sol vai chegando, aquele vapor condensado, ele derrete. Olha que coisa linda, irmãos. Vamos colocar assim, de uma maneira mais fantasiosa. Esse vapor, ele vem da atmosfera do céu, certo? E ele vem e pousa sobre o Hermon, e ali ele condensa. Quando amanhece o dia, aquele vapor que desceu do céu, ele derrete. e vai descendo o Hermon, encontra esses quatro pequenos rios, e ali aquela água que veio do céu vai descendo e vai formando o Jordão, vai formando o Mar da Galileia e vai descendo, até descer menos 300 e poucos metros abaixo do nível do mar, que é o lugar mais baixo da terra, onde está o Mar Morto. Quer dizer, quatro rios abençoados por Deus, é a única geografia assim no mundo. Porque como que aqueles quatro pequenos riachos vão se tornar um lindo mar, o Mar da Galileia, numa terra seca, árida? Só em Israel, porque Deus diz que aquela terra manava leite e mel. Mas aquela água linda do Mar da Galileia se torna um rio barrento, estreito, feio, e vai descer para se tornar o Mar Morto, e dali aquela água evaporada. Assim é a vida cristã. É uma vida celestial. Ela tem que fluir. Ela tem que frutificar. Se ela não frutificar, você vai se tornar um Mar Morto. E tudo que você um dia recebeu do Senhor vai evaporar da sua vida. Estão vendo, irmãos? Eu estou contando isso para vocês só para ver a singularidade desse capítulo 16. Porque esses quatro rios têm a ver com os quatro alicerces. Se a igreja não estiver edificada sobre esses quatro alicerces, ela vai deixar de ser o Mar da Galileia para ser o Mar Morto. O Mar Morto e o Mar da Galileia nascem do mesmo lugar, Monte Hermon. E é o mesmo rio, a mesma água. O Senhor está dizendo isso para nós, irmãos. Se nós não formos uma igreja edificada na doutrina, nesses alicerces, nós nos tornaremos o Mar Morto. E a doutrina morre, evapora. E sabe o que é que nós vamos ter? O sal que não salga. Você já ouviu alguém dizer assim: eu tomei um banho no Mar Morto, eu dei um mergulho lá. Não dá, porque dali já sai um cadáver. Porque você não pode beber aquela água. Jesus disse: o sal, se não salgar, para nada mais presta. A água do Mar Morto, você não pode chegar lá e dizer: ah, que delícia. Você morre se você beber. O teor de sal naquela água a torna um veneno mortal. Assim, irmãos, nosso Senhor disse: o sal, quando ele perde o seu equilíbrio, a sua proporção, quando ele não salga, sabe o que ele serve? Só para ser pisado pelos homens. Aqui o Senhor está nos dizendo algo, irmãos. Isso é muito importante. A consciência que nós precisamos ter da importância dessas doutrinas e da vida prática. Deixe-me colocar só um ponto. O segundo alicerce é a igreja. Assim como o segundo alicerce da vida prática é a comunhão. Esses dois alicerces, doutrina e prática, igreja e comunhão, eles precisam estar tão unidos, assim como Cristo e a palavra. Por quê, irmãos? Comunhão não é uma palavra qualquer. Não busque em algum dicionário a definição dessa palavra, porque você nunca vai encontrar a essência dela. Esta é uma palavra divina. Esta é uma palavra espiritual. Esta é uma palavra que ela nasce, ela tem a sua derivação da natureza, do caráter e da essência do ser de Deus. Comunhão. Ser de Deus. Sabe por quê? Deus é essencialmente a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que que nós aprendemos aqui? Que a igreja precisa ser uma expressão da Trindade. Irmãos, por que o ministério da palavra hoje tem perdido tanto da sua eficácia? Por que os cristãos não amam a palavra? Elas não amam a palavra porque a palavra não é importante? Porque a palavra é secundária? Quando se fala de louvor, nossa, nós temos uma emoção com o louvor. A igreja não é doutrinada com música, a igreja é doutrinada com a palavra. Louvor não edifica a igreja, louvor não é uma ação, louvor tem que ser uma reação. Coloque as coisas nos seus devidos lugares. Mas hoje, dentro do contexto do cristianismo degradado, do cristianismo, como dizem alguns e gostam de dizer, No cristianismo evoluído, o louvor tem muito mais importância do que a palavra. Muito mais importância. Na hora do louvor, os cristãos, eles têm uma alegria. Pode ter alegria, mas não tem gozo. A palavra produz gozo. Por mais que ela nos quebrante, nos esmague, nos humilhe. Mas nós sabemos que no fim, quem prevalece sobre nós é o Senhor. O louvor tem que ser resultado disso. O louvor tem que ser movido pela glória da graça de Deus na nossa vida. Vocês já perceberam o quanto de eu, me e tu tem nas músicas cristãs hoje? Eu, meu e Deus é colocado de lado. A gente tem que ser cuidadoso, irmãos. Eu tenho chamado vocês e tenho exortado vocês para que nós sejamos uma igreja bíblica e não uma Laodiceia transtornada, degradada, pervertida, mas uma igreja bíblica, uma noiva que um dia vai olhar para aquele noivo e ele vai olhar para ela e ele vai se ver nela. É isso, irmãos. Isso hoje é o ponto crucial da nossa batalha para edificar o corpo de Cristo. Então nós temos que entender a importância e como Satanás trabalha. Como Satanás trabalha para diluir, para impedir o avanço do ministério da palavra. Por que que nós não temos procurado o ministério da palavra ou o culto onde o ministério da palavra é exercido? A igreja não vem, a igreja não participa, a igreja não se interessa. Temos mil desculpas, eu quero te falar, você não tem mil desculpas, você só tem uma explicação. Satanás, ele procura fazer tudo o que é possível fazer para que você não esteja na reunião do Ministério da Palavra. Sabe por quê? Porque ele te quer um cristão medíocre, um cristão movido por ativismo. Porque você acha que fazendo obra para Deus, você pode quebrantar o coração de Deus quanto à sua justiça, quando você estiver no tribunal dele, no tribunal de Cristo, quando nossas obras serão julgadas. Satanás, ele fará de tudo para que a igreja nunca cresça no ministério da palavra. Satanás tem todo interesse numa igreja imatura, numa igreja medíocre. Satanás, ele faz de tudo, ele anda de mãos dadas conosco. Ele vai até mesmo te prosperar, te ajudar. Ele vai ser o seu anjo. Sabe o anjo? Aquele anjo que você pede, Senhor, coloca o teu anjo para me ajudar. É, ele vai te ajudar sim. Contanto que você nunca seja edificado sobre os verdadeiros fundamentos da doutrina. Quando você olha, você andou, andou, andou. Sabe onde você chegou? Lugar nenhum. Você ficou patinando. É isso que Satanás quer. Meu irmão, minha irmã, peça ao Senhor para abrir os seus olhos e ele mostrar para você a realidade das coisas. Quanto tempo Satanás está roubando da sua vida? Como ele roubou aqueles 13 anos na vida de Abraão, entre o final do capítulo 16 e o início do capítulo 17, levando ele a gerar Ismael. Vamos ser sensíveis à voz do Senhor, para que ele nos coloque, nos envolva com aquilo no qual ele está envolvido. Porque muito da nossa obra pode ser ativismo. Muito daquilo que nós fazemos não é resultado daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós estamos nos ocupando com aquilo que Deus não está essencialmente ocupado. Não que Deus não interesse, porque Deus interessa em você. É trabalhar em você, para que você trabalhe nele, para ele, para que você sirva a ele de maneira eficaz. Então, queridos irmãos e irmãs, o que eu quero lhes mostrar aqui é que esse assunto comunhão e igreja é muito importante. É como que uma definição espiritual. Comunhão no sentido natural da palavra, quanto à vida neste mundo, tem que ser uma definição da igreja e não de ajuntamento. Esta palavra na Bíblia é a palavra que define Deus. Deus não é solidão, Deus é comunhão. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1 e o versículo 9, diz: fiel é Deus, no qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Existe um capítulo na Bíblia. Alguém disse que esse capítulo é o santo dos santos da Bíblia. Que lindo, irmãos. Este capítulo é o santo dos santos da Bíblia. João capítulo 17. Alguns escritores chegaram a dizer que de tudo que foi escrito nos evangelhos, este é o capítulo mais profundo que existe. João capítulo 17. Aqui é como se o nosso Senhor tivesse vestido a sua roupa, as suas vestes de sumo sacerdote. Ele entrou diante do Pai. Aqui está, deixa eu te falar, a maior oração já proferida. Não há nenhuma oração que se compare a João capítulo 17. Ela é a maior de todas as orações. Quem a fez? O nosso Senhor. Agora, a pergunta que eu te faço: você sabe qual é o tema desta que para muitos eruditos foi a maior de todas as orações já proferida? Nosso Senhor Jesus. Ele fez esta oração aqui em João 17. E quando você estuda esta oração, você precisa encontrar o ponto mais elevado, o teor, a profundidade mais elevada dessa oração. Qual era o assunto do nosso Senhor, o assunto crucial dessa oração? Comunhão. Comunhão. Como você vai saber disso? Eu vou te dar uma chave. Para mim ela é importantíssima. Se você estudar João capítulo 17, você vai encontrar 8 vezes a frase: para quê? Para quê? Então, lê esse capítulo todo e você vai encontrar 8 vezes a frase: para quê? Cada uma dessas frases constitui uma proposição. E cada uma dessas proposições vai revelar para nós o coração do Senhor nesta oração, porque esta oração é o coração do Senhor. Nós podemos dizer assim: nosso Senhor Jesus, ele deixou o seu coração revelado para nós nessa terra. Onde poderemos encontrá-lo? João capítulo 17. Aqui está o coração do nosso Senhor. Então ele começa orando assim. João capítulo 17. Vou ser bem rápido para a gente não demorar. Ele diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Irmãos, eu queria ter tempo só para a gente meditar nessa frase: é chegada a hora. Porque lá no início do Evangelho de João, nós vamos começar a estudar sobre esta hora da qual ele fala. Quando a mãe dele foi induzi-lo ali a fazer aquele milagre, ele diz: mulher, não é chegada a minha hora. Lembra? Não é chegada a minha hora. Então ele tinha esta hora, esta urgência no coração dele. Agora chegou a hora. Ele diz: Pai. Não era para Maria que ele tinha que falar, é para o Pai. Porque esta hora estava intimamente relacionada entre ele e o Pai, e não entre ele e Maria, nem a ninguém. Agora ele diz: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho. Aí vem o primeiro para quê? Para que o filho te glorifique a ti? Esse é o primeiro para quê. Não vou falar sobre ele, porque ele vai nos dar uma abrangência geral de todo esse capítulo e não vou ter tempo para falar. Olha o versículo 11. Ele diz assim, é o segundo para quê, a segunda proposição: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Aí vem o segundo para quê, para que eles sejam um. Agora, irmãos, vê se isso toca o seu coração. Ele diz: para que eles sejam um, assim como nós. Então, sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Ele está dizendo que a igreja tem que ser uma unidade em profundidade de amor, afeto, verdade, santidade e glória, assim como é o pai e o filho, um no outro. Essa amizade, essa comunhão, essa união, esse entrelaçamento. O filho habitava o pai habitava o filho. Aquilo que eu disse para vocês, que a melhor maneira de você entender comunhão não é segurando um saco de batata, é você ter um purê de batata. Mas eu vou colocar as proposições bem rápidas. Olha a terceira, versículo 13, ele diz assim: mas agora eu vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para quê? Tem um segundo para quê, o terceiro para quê? Para quê? Tenha o meu gozo completo em si mesmo. Esse texto só pode ser estudado por um outro escrito de João, que está lá no capítulo 1. Para você interpretar esse versículo 13, você tem que ler João capítulo 1. Então vamos lá rapidamente. Evangelho de João capítulo 1. Não é o Evangelho, né, irmãos? Me perdoe. Epístola de João capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. Olha o versículo 3 e o 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Para quê? Significa que ele vai continuar aquele para quê do capítulo 17. Para quê? Igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ele vai definir o que é comunhão aqui. Veja a definição linda. Ora, nossa comunhão, ele está dizendo, sabe o que é comunhão? Comunhão, a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, Jesus Cristo. O que quer dizer, irmão? Que você ama o irmão ama você, nós estamos em comunhão. A nossa comunhão não é uma amizade qualquer, a sua comunhão com o outro é a sua comunhão com Deus. Significa que se eu não estou bem com o meu irmão, eu não estou bem com Deus. Se eu não amo a comunhão com o meu irmão, eu não amo a minha comunhão com Deus. Mas é muito fácil, né, irmãos? Como João diz, nós conseguimos amar a Deus que não vemos e odiamos ao irmão que vemos. Como é possível? Como é possível? Irmãos, como nós temos que entender isso? Porque a vida da igreja é prática. A igreja, doutrina. A comunhão é prática. Então vamos entender o que é igreja. A igreja é comunhão. A igreja não é simplesmente um ajuntamento de pessoas que estão debaixo da mesma doutrina e fazem a mesma coisa. Não, a igreja não é uniformidade. A igreja é diversidade na unidade. Eu não concordo com alguns pontos. Você também não concorda. Não é doutrinário. Mas nós não concordamos. Mas isso não vai nos dividir. Compreende? Ó, irmãos, eu caminho com tantos irmãos, muitas comunidades. Eu não concordo que os irmãos partam o pão na quarta-feira. Mas eu já tive comunidade que os irmãos partem o pão na quarta-feira. Particularmente, eu não faria isso. Mas eles fazem. Mas nem isso me tornou o inimigo deles. Porque o que nos une não é o pão partido na quarta-feira. O que nos une é Cristo. Tem irmãos que dizem que a igreja não vai passar pela tribulação, pela grande tribulação. Eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas eu não me tornei inimigo deles porque eles acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu só digo para eles, você está atrasado, porque se você acha que a igreja não vai passar pela grande tribulação, você está despreparado, prepare-se, porque Jesus está voltando muito mais rápido do que você pensa. Certo? Mas tem irmãos que acreditam que o milênio é figurativo. Eu acredito que é real. Mas nem por isso eu me tornei inimigo dele. Mas eu guardo o sábado, Luiz. Eu estou pecando? Problema seu. Eu guardo o sábado. Eu guardo o domingo. E nem sei se eu estou guardando direito. Isso não é importante, irmãos. O importante é o Senhor ser o Senhor na nossa vida de domingo a domingo. Entende? Então a gente tem que sair dessas picuinhas. Entende, irmãos? Vamos ser claros com essas coisas. A comunhão tem que ser maior do que tudo, irmãos. Olha o que ele diz. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas Vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Não é o mesmo texto de João? Quando é que nós vamos ter alegria completa, irmãos? Quando nós vivemos na verdadeira comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com seu Filho. Quando é que você vai viver a verdadeira comunhão com Deus? Quando você aprender a viver a verdadeira comunhão com seu irmão. É a comunhão do corpo que me leva à comunhão com Deus. É a minha comunhão com a igreja que me leva à minha comunhão com Cristo. Já viu aqueles irmãos segregados? É o quarto dele, a casa dele, a mesa dele, só ele. E a espiritualidade, irmãos, acima da média. É aquele irmão que parece que ele não anda, levita de tão espiritual que ele é. A fé dele é maior do que as outras, a vida cristã dele é maior do que as outras. A intimidade dele com Deus, Senhor. Irmãos, isso não é espiritualidade, isso é superficialidade. A espiritualidade, ela tem que estar fundamentada nesses quatro alicerces. E um deles é prático aqui, que nós estamos estudando, todos são práticos. Comunhão. Não viva segregado. Não viva isolado. Não viva afastado dos irmãos. Procure a comunhão do corpo de Cristo. Vou passar rápido, irmãos. Não dá para a gente... Eu estou terminando, prometo para vocês. Vamos para o quarto aqui. A quarta proposição. Versículo 19 de João 17. Ele diz assim, João, capítulo 17, versículo 19. Este é um ponto também que requer uma exposição mais prolongada. Mas ele diz assim, é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo. Para quê? Tem um outro para quê? É o quarto. Sejam santificados. Para que sejam santificados na verdade. Então, se você pegar aqui o contexto, está no versículo 17. Santificam-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Uma coisa que você vai ver, que é muito interessante, aqui nesse capítulo 17, é o paradoxo entre santidade e mundo. Jesus vai dizer isso várias vezes aqui, a questão do mundo. Olha o versículo 9. Ele diz, é por eles que eu rogo, não pelo mundo. Versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti, guarda-os do mal. Quando você vai vendo que o nosso Senhor coloca esse paradoxo entre santidade e mundo. Mundo, irmãos, é um sistema maligno e perverso, que tem como objetivo espiritual nos roubar da presença de Deus. E quando nós somos roubados da presença de Deus, o que que você perde? A santidade. A santidade. Então, todo o trabalho pervertido do mundo é roubar você da presença de Deus. E quando você perde a presença de Deus, você perde a santidade. É isso que Jesus vai dizer. Aí, observe que coisa mais linda, esse maravilhoso paradoxo. Veja o versículo 14, ele diz assim, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como do mundo também eu não sou. E o 15, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Então você vai ver que mal aqui, no contexto restrito deste capítulo, tem a ver com duas coisas, perder a santidade e perder a unidade, perder a comunhão. Se você quer definir, traduzir mal, de maneira hermenêutica, dentro do contexto aqui, deste capítulo, significa perder a santidade e perder a comunhão. Perder a unidade do corpo. Todo cristão, quando ele não está debaixo da santidade, inevitavelmente ele vai perder a unidade do corpo de Cristo. Porque não é só perder a presença de Deus, é perder a comunhão do corpo. Então, eu não tenho como entrar em detalhes aqui, porque demandaria muito tempo. Mas vamos para a quinta proposição, versículo 21. Quinta. João 17, 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Aí tem o outro para quê? Para que o mundo creia que tu me enviastes? Sabe o que, que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que a comunhão verdadeira do corpo de Cristo é a maior pregação do Evangelho. Como também o maior escândalo do Evangelho é a divisão. É a falta de comunhão. Agora, irmãos, a grandeza desse texto é inimaginável. Nós nunca vamos conseguir chegar a todas as dimensões desse texto. Ele diz, a fim de que todos sejam um, isto é, o propósito de que eles sejam um, aí ele diz, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós. Que coisa linda, irmãos. Podemos sintetizar assim, o propósito da comunhão é que nós estejamos neles e eles estejam em nós. O propósito da comunhão é que Deus venha nos habitar de maneira congregacional e que nós congregacionalmente venhamos habitar dentro de Deus. Compreende isso, irmãos? O que, que nós precisamos fora disso? Nada. Porque tudo que nós buscarmos, seja em que esfera for, em que circunstância for, nós poderemos encontrar quando Deus nos habita plenamente, totalmente, abundantemente, poderosamente. Estão vendo, irmãos? Vamos para a sexta. Eu estou terminado, irmãos. Eu prometo para vocês. Nem que você tenha que comer um pouco mais tarde, mas você vai dizer, Senhor, que belo é isso. Saber que nós somos a expressão do Senhor como igreja na comunhão do corpo. Isso é lindo, irmãos. Versículo 22. Ele diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para que sejam um, como nós o somos. É outro texto que eu não tenho como chegar até ao final dele. Nem você, nenhum de nós. Eu lhes tenho transmitido a tua glória. A glória que me deste. Para que sejam um. Irmãos, tudo que o nosso Senhor fez, pense nisso. Tudo que Ele fez, tudo que Ele realizou, Ele não apenas perdoou os nossos pecados para nos livrar do inferno. Aqui você vai descobrir nesse texto. Ele não apenas te salvou para que você não fosse condenado com o diabo no inferno. Aqui Ele vai dizer, irmãos, que tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele realizou por nós, tinha visto essa comunhão. Esta comunhão. Olha o que ele diz. Eu lhes tenho transmitido a tua glória que me tens dado. Para quê? Com o propósito dele ter nos dado a revelação da sua glória. Nos transmitir a sua glória. Vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. João disse o que nós vimos. O que ouvimos. O que nossas mãos tocaram acerca do verbo da vida, é isso que nós proclamamos. Aqui o sentido é, o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos, é aquilo que flui de nós. É aquilo que flui da nossa vida. Acerca do verbo, aqui você vê. Ele transmitiu tudo, irmãos. Glória aqui. Glória é a palavra que define Deus. Deus é glória. Glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Então vamos traduzir esse texto numa linguagem mais elevada. Ele está dizendo assim, eu lhe tenho transmitido a ti mesmo, a eles, para que eles sejam um. Isto é, é o dispensado Deus, triuno a nós, é que provoca essa comunhão. A nossa comunhão deriva do fato de que Cristo derramou Deus para dentro de nós. Cheios de Deus. Você tem que ter uma vida cheia de Deus. É porque você, muitas vezes, não está cheio de Deus, é que você ira contra o seu irmão e não perdoa. Quantas pessoas existem no corpo de Cristo e não têm coragem de se perdoar? Perdoar quem merece ser perdoado é justiça. O verdadeiro perdão é perdoar quem não merece ser perdoado. Alguém aqui merecia ser perdoado por Cristo? Não, eu vou começar. Eu merecia ser lançado no inferno. Eu merecia ir para o inferno e ficar com Satanás eternamente. Eu não merecia o perdão, mas Ele me perdoou como Ele também te perdoou. Nós merecíamos o inferno, irmãos. Esse é o verdadeiro perdão. O perdão divino, o perdão espiritual, o perdão que tem que estar no meu e no teu coração é esse perdão de Cristo. O amor que tem que estar no nosso coração pelos nossos irmãos é o amor de Cristo. Ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha, o que, que tem de novo? A lei dizia assim, para uma pessoa amar a outra. Amai o teu próximo como a ti mesmo. O novo está nisso, como eu. Não é como você ama você que você tem que amar o outro. Na vida cristã você tem que amar o outro como Cristo te amou. Sabe como foi que Cristo te amou? Ele deu a vida por você. Ele morreu por você. Você tinha uma dívida impagável, ele pegou a dívida que era sua e colocou sobre os seus ombros, recebeu a sua condenação e foi até o inferno por você. Diferentemente de mim e de você, por causa da sua integridade moral, o Pai o ressuscitou. Mas ele foi condenado no nosso lugar. Isso é perdão. Certo? Isso é perdão. Isso é vida cristã. Então, aqui está. Irmãos, versículo 22. Voltemos nele. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para que sejam um, como nós o somos. Agora vamos para a sétima. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Mais uma vez. Aperfeiçoados, maduro. A unidade tem que ser amadurecida. Ela não é estática. Ela é progressiva. Para que o mundo creia que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Você pode imaginar qual é o amor de Deus por Cristo? Pode imaginar? Alguém que pode imaginar o amor de Deus por Cristo? Claro que pode, irmãos. É só você imaginar, pensar o amor que Ele tem por você. Porque Deus te ama do jeito que Ele ama Cristo. Deus te ama com toda a força que Ele ama Cristo. Olha o que esse texto diz. Que para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Mas sabe por que muitas vezes nós não conseguimos experimentar o amor de Deus? É porque nós ficamos na periferia da comunhão. Você quer saber uma maneira de você sentir o amor de Deus? É você viver a comunhão do corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo você vai sentir o amor de Deus na vida dos irmãos por você. Um amor tão grande que você vai perceber que nem na sua família você é capaz de experimentar esse amor. Porque o amor da sua família, quando você morrer, só vai até o caixão e até a sepultura. Mas o amor dos irmãos vai entrar por toda a eternidade. Nós nos amaremos por toda a eternidade. E você acha que lá na eternidade, irmãos, eu vou querer viver com os irmãos da Rússia? Eu vou querer conhecer os irmãos da Rússia. Mas lá na eternidade eu quero ficar com os irmãos que nós crescemos aqui nesse tempo. Porque tem irmãos que acham que eles vão ficar só lá perto de Paulo, lá perto de João. Você vai se frustrar com isso. Embora lá na eternidade não tenha frustração. Mas eu quero dizer para vocês, sabe qual vai ser a nossa maior alegria? É de ver uns aos outros. Amém por Paulo? Porque eu já vi irmãos dizer, quando eu chegar lá na eternidade, a primeira pessoa que eu quero ver é Paulo. Outro disse, a primeira pessoa que eu quero ver é Moisés. Está enganado. Quando você chegar lá na glória, a primeira pessoa que você quer ver é aqueles que andaram com você. Paulo, Moisés, Abraão, será secundário. Você vai procurar aqueles irmãos que o Senhor edificou sua vida com eles. E você vai ver que esses irmãos, eles foram mais importantes na sua vida do que qualquer outra pessoa. Porque foi com eles que o Senhor te edificou e fez você chegar até lá. Graças ao Senhor. Vamos para a última, irmãos. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me desses. Para que vejam a minha glória, que me conferisses, porque me amastes antes da fundação do mundo. Irmãos, esse é um texto também tão profundo, que eu gastaria um pouco ainda do tempo precioso de vocês. Porque ele diz assim, aonde eu estou? João 1,18 vai dizer onde ele está. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito de Deus, que está no seio do Pai, que o revelou. Então, aonde Cristo está? Aonde Cristo sempre esteve quando viveu aqui na terra? Ele sempre esteve no seio do Pai. E sabe o que ele diz? Ele diz que aonde ele estava, era onde ele queria que nós estivéssemos. Para quê? Para que nós pudéssemos contemplar a sua glória. Aí, irmãos, teria que ser uma viagem pelo livro de Apocalipse, para nós conhecer um pouco das glórias da bendita pessoa do nosso Senhor Jesus. E o poder que tudo isso tem na nossa vida, irmãos, de consolo, de exortação. Então, queridos irmãos e irmãs, comunhão é um fundamento que define a igreja. A igreja tem que ser definida pela comunhão e não pelo local de reunião. Muitas vezes a igreja é definida pelo local de reunião. Você passa numa rua, tem 10 locais de reunião. Aí você fala, nossa, tem tantas igrejas aqui. Não, tem lugar de reunião, igreja não tem nenhuma. A igreja deve estar tudo pelas casas. A igreja somos nós, não é o local. A igreja não pode ser definida por local de reunião. A igreja tem que ser definida pela nossa comunhão. Que assunto glorioso, irmãos. E chega a ser até inconveniente usar um tempo tão curto como esse para falar de algo tão glorioso. Mas que o Senhor possa ir além dessas palavras e nos ajudar a entender toda a riqueza disso. Deste fundamento doutrinário e deste fundamento prático. Que Deus vos abençoe. Senhor, nós somos tão gratos a Ti por mais uma manhã, pela Tua palavra, pela comunhão do Teu corpo. Bendito é o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Graças ao Senhor. Meus irmãos, me perdoem o horário, mas eu quero só dar um aviso aqui. A Marli pede para os irmãos que estão comprometidos com a oferta do bazar e a oferta da conferência, que deve ser entregue a ela e para as irmãs, faça isso até o próximo domingo. A oferta são mantimentos e algumas coisas que vocês vão doar para o bazar. Não é isso, Marli? Amanhã, meus irmãos e irmãs, estaremos aqui reunidos para a comunhão da oração. A oração que está intimamente ligada com o reino de Deus, a oração congregacional. Que o Senhor possa mover o nosso coração para isso. E juntos estamos aos pés do Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos terminar esta reunião adorando o nosso Senhor.